No dia 11 de maio de 2011, um menino foi deixado por seu pai na escola em que estudava. Pouco tempo depois, sua mãe foi buscá-lo, bem antes do horário em que costumava ser liberado. A mãe disse ao filho que o levaria a um passeio surpresa. Os dois viajaram por 3 dias, passando por parques aquáticos e zoológicos. Tudo parecia apenas diversão entre mãe e filho. Mas posteriormente, o corpo da mãe foi encontrado em um quarto de motel. A causa da morte? Suicídio. E ao lado do cadáver havia um bilhete avisando que o garoto estava bem, mas que jamais seria encontrado. Você pode me chamar de Tai. E no episódio de hoje, nós iremos tentar desvendar os mistérios que existem por trás do caso Timothy Pitson, reabrindo o seu dossiê criminal.
O conteúdo do dossiê criminal não é recomendado para pessoas sensíveis. Respeite os seus limites e principalmente a sua saúde mental.
Olá, curiosos e curiosas, sejam muito bem-vindos à nova temporada do dossiê criminal Casos Não Solucionados. Eu estava muito ansiosa para essa estreia, confesso para vocês, muito nervosa também. Eu amo casos não solucionados, eu passo horas lendo ali teorias de investigadores amadores que tem pela internet, juntando pistas, tentando achar ali uma solução para os casos não solucionados. E eu queria muito contar esses casos aqui para vocês, eu tenho certeza que vocês também vão criar teorias. E se vocês criarem, por favor, me mandem. Mandem no direct do Instagram desse podcast, que é @dossiêcriminaloficial. Pode me mandar as teorias que eu vou ler todas elas. E mandem casos não solucionados também, porque pode ser que eu não conheça, né, algum caso que você conhece. E quem sabe ele pode ser contado aqui no dossiê criminal. Mas vamos lá, gente. Para a gente conseguir montar o quebra-cabeças com relação ao caso Timothy Pitson, eu quero começar contando para vocês a história posterior a ele, que é a construção dessa família. Porque entender como funcionava a dinâmica dos pais dele, né, o relacionamento familiar dos Pitson, dá algumas pistas do que pode ou não ter acontecido. Então, vamos para o caso. O Jim Pitson e a Amy Joa Pitson se conheceram em 2002 em Iowa, nos Estados Unidos, na festa de despedida da Amy, que estava de mudança para Illinois, estado onde sua mãe morava desde que se divorciou do seu pai. O Jim estava trabalhando temporariamente em uma empresa de tratamento de água. E um amigo do trabalho, que era amigo em comum da Amy, convidou o Jim para irem juntos à festa. A Amy e o Jim conversaram bastante naquela noite. Havia uma sintonia entre eles, a ponto do Jim chamá-la para um encontro no dia seguinte, mesmo sabendo que, se caso iniciassem um relacionamento, teria que ser à distância. E assim foi. Eles passaram a namorar à distância, mas o casal dava um jeito de se ver com frequência. O Jim dirigia até Illinois de 15 em 15 dias para ficar com a Amy. À medida que a relação foi avançando, o Jim foi conhecendo o passado da Amy, que já tinha se divorciado 3 vezes. E que fique bem claro, gente, que não tem problema nenhum. As pessoas podem e devem, né? Elas têm todo o direito de casarem quantas vezes quiserem. Ninguém casa aí pensando em separação, mas as coisas podem não funcionar como foi planejado e tá tudo bem recomeçar, tá? Então não tenho nenhuma objeção com relação a isso. Mas eu não sei precisar para vocês se o Jim concorda comigo, né? Se isso foi ou não um problema para ele. Outra coisa que o Jim tomou conhecimento sobre a Amy foi com relação aos seus sérios problemas de saúde mental. A Amy tinha depressão profunda e já havia tentado suicídio 2 vezes. A primeira tentativa aconteceu quando eles ainda não se conheciam. Na ocasião, a Amy foi até os trilhos de trem com seu carro. Mas felizmente desistiu antes que o trem atingisse o veículo em que estava. A Amy decidiu procurar tratamento e ficou internada em uma clínica psiquiátrica por uma semana, onde foi diagnosticada com um transtorno depressivo. E foram prescritos a ela alguns medicamentos e que iniciasse psicoterapia. Os familiares e amigos da Amy relataram que ela não tomava medicação de forma correta, muito menos na quantidade indicada. O que levava ela a ter novas crises. E, gente, assim, eu faço tratamento psiquiátrico também há bastante tempo, faço psicoterapia há uns 7 anos, não tenho problema nenhum em falar sobre isso, eu tenho questões de saúde mental. E eu sei que é muito difícil, né, o início do tratamento com medicamento, porque a gente está se adaptando àquela nova química, aquele novo químico ali no corpo, e leva um tempo para você se adaptar, leva um tempo para ver melhora nos sintomas. mas é importante fazer o tratamento, né? Caso você esteja iniciando o tratamento, eu sei o quanto é difícil, mas se surgir algum efeito colateral, se você não estiver vendo nenhuma melhora, converse com o seu médico para que ele ajuste essa medicação, né, essa dosagem para você, ou de repente até mudar a medicação, mas não faça isso sozinho, não faça isso por conta própria. Porque a gente não é médico, né? Então a gente precisa ter esse acompanhamento, precisa levar para o nosso psiquiatra, né? Como tá o tratamento, como a gente está se sentindo. E caso você ainda não esteja fazendo um tratamento, mas sinta que tem alguma coisa errada, procure alguém, procure um psicólogo, procure um psiquiatra. Existe o CAPS, né? Que tem aí em várias cidades, em vários estados, que você pode procurar tratamento gratuito. Então procure ajuda, tá? Não fique sofrendo sozinho. Eu sei que é muito difícil às vezes falar sobre as nossas dores, sobre os nossos traumas, mas por favor, procure ajuda, porque a saúde mental é tão importante quanto a saúde física, ok? Então continuando, né? A segunda tentativa de suicídio aconteceu quando a Amy voltava de carro de uma entrevista de emprego. Ela teve uma crise ansiosa enquanto dirigia, quando decidiu parar à beira da estrada. A Amy saiu do carro e ficou sentada na beira de um barranco. Tomou vários comprimidos para insônia. Logo depois, caiu cerca de 9 metros abaixo do barranco, fraturando uma das vértebras e também sofreu hipotermia, por conta do frio que fazia no local e do tempo que demorou para ser resgatada. Na época, a Amy e o Jim já estavam vivendo juntos. E ao perceber a demora da Amy para retornar para casa, o Jim entrou em desespero. Ele ligou várias vezes para o celular dela, só que sem sucesso. Até que horas depois, recebeu ligações de um hospital em Cedar Rapids, onde a Amy estava depois de ter sido encontrada. A Amy e os seus irmãos não tiveram uma infância nada fácil. Sem dar muitos detalhes, a Kara, irmã da Amy, relatou que houveram fatos sobre os quais eles tiveram que lutar contra, o que deixou feridas e um vazio profundo na Amy. Vazio esse que ela buscava preencher de várias formas. Uma delas foi a espiritualidade. A Amy frequentava a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecida pejorativamente como Igreja dos Mormons, mas esse não é o nome correto, né? Não é correto se referir às pessoas que seguem essa doutrina como Mormons. Então, se você chamava assim, já sabe que está errado, né? É muito importante respeitar a religião dos outros, seja qual for essa religião. Quem apresentou essa doutrina a Amy foi o seu primeiro marido, doutrina que ela seguiu até o fim de sua vida. A Amy buscou preencher seu vazio ao longo da vida de várias formas: na religião, viagens, em festas, se mudando de cidade a fim de começar uma vida nova, mas infelizmente negligenciava seu tratamento, indo à terapia menos do que devia e tomando a medicação quando ela achava necessário. Apesar dos altos e baixos da Amy, o relacionamento com o Jim parecia estar indo bem. E foi quando eles fizeram um ano juntos que a Amy engravidou. Apaixonados e felizes com a notícia, decidiram se casar enquanto a Amy ainda estava com 4 meses de gestação. A cerimônia foi pequena e bem simples em um parque público e aconteceu em maio de 2004, contando apenas com a presença da família e alguns amigos próximos do casal. A Amy e o Jim estavam morando em Aurora, cidade que fica localizada no estado de Illinois, onde o pai da Amy também morava e tinha um negócio de imóveis comerciais. E era nessa empresa familiar que o Jim e a Amy estavam trabalhando naquela época. Em outubro daquele mesmo ano, mais precisamente no dia 18, nascia o Timothy Pitsen. Eles escolheram esse nome em homenagem ao irmão da Amy, que havia morrido no nascimento, acrescentando o M extra, não convencional, para distinguir os dois. O nascimento do Timothy trouxe brilho e sentido à vida da Amy, que passou a dizer que o filho era o seu destino e que Deus a havia escolhido para ser mãe. A Amy o levava para todos os lugares. Eles eram inseparáveis. O Jim estava igualmente feliz e animado com a chegada do filho. Assim que o Timothy completou idade o suficiente, o Jim passou a compartilhar seus hobbies com o menino, como, por exemplo, colecionar miniaturas de carro, pescaria e andar de kart. Mais tarde, o Jim descreveria o Timothy como um menino super inteligente, engraçado, cheio de energia, mas que também podia ser um pouco difícil. O Jim contou que ele e a Amy deram ao filho uma bicicleta com a condição de que ele andasse apenas na frente de casa. E que um belo dia, o Tim, como era chamado pelos mais próximos, chegou perguntando ao pai se havia sentido a falta dele. Em seguida, contou que tinha ido de bicicleta até a casa de um amigo da rua, desobedecendo às regras. O Jim relata ter balançado a cabeça e dado risada da travessura do filho. Mas ele e a Amy também ensinaram o Tim a discar 911, e Jim insistiu em dar a ele um cartão de identificação de criança que incluía sua impressão digital, caso ele se perdesse. Tudo parecia bem entre eles, mas isso estava prestes a mudar. A empresa do pai da Amy, onde ela e o Jim trabalhavam até aquele momento, foi fechada, o que deixou o casal Pitzen com sérios problemas financeiros. Mesmo os dois tendo posteriormente conseguido novos empregos, não foi o suficiente para que as dívidas fossem sanadas, já que nenhum deles recebia tão bem quanto antes. Toda essa situação fez com que o quadro depressivo da Amy se agravasse, e juntando isso aos acontecimentos que estariam por vir, fizeram com que ela tomasse uma decisão fatal. Apesar de aparentemente serem um casal feliz e em harmonia para quem estava de fora, de perto não era bem assim. O Jim havia pego alguns anos antes, mais precisamente em 2008, uma conversa entre a Amy e um de seus ex-maridos, e nessas conversas eles falavam sobre já terem se encontrado e estavam marcando um novo encontro. O Jim confrontou a Amy sobre o conteúdo das conversas e deu um ultimato à esposa. Ou ela parava de encontrar o ex e escolhia sua família, ou eles se divorciariam. Mas a guarda do Timothy não seria dela. A Amy decidiu dar um basta nos encontros e conversas com o ex-marido. E pelo que é sabido até os dias de hoje, eles não tiveram mais contato, já que ela temia que a custódia do filho fosse tirada dela. Afinal, ela sabia que qualquer juiz levaria em conta seu histórico de tentativas de suicídio e problemas de saúde mental. E essa possibilidade a deixou aterrorizada. Então ela permaneceu em seu casamento com Jim, mas obviamente estava infeliz. E todo esse clima de tensão que pairava sobre eles fez com que os desentendimentos fossem cada vez mais frequentes. E por qualquer motivo. Seja porque o Jim esquecia de realizar alguma tarefa que a Amy pedia, ou simplesmente por não realizar a tal tarefa do jeito que ela pedia. Mas a última e derradeira briga do casal não foi por um desses motivos bobos. O Jim estava muito irritado com a Amy por causa de uma viagem. É que a Amy decidiu ir para as Bahamas em seu aniversário, sem ele e sem o filho, indo apenas ela e a sua melhor amiga. Cara, eu particularmente não acho que o fato de viajar sozinho ou com amiga, sei lá, seja um problema, sabe? Tipo, casais precisam sim ter a sua individualidade. Acho que casais não precisam viver em simbiose, porque antes da gente ser casal, existe a individualidade, como eu falei. Então, eu não acho saudável aí que as pessoas não possam fazer determinadas coisas, não. Claro que cada casal tem os seus combinados, né? Tem ali o que é combinado entre eles, o que pode e o que não pode. O combinado não sai caro. Mas, no geral, eu acho que proibição não é legal, não. Mas, enfim, né? Apesar da chateação do Jim, a Amy foi assim mesmo. O Jim, inclusive, lembrou posteriormente que a Amy teria dito a ele: "Você não vai me impedir." E não impediu. A Amy passou uma semana nas Bahamas comemorando com a amiga seu último aniversário. E já o Jim não sabia o que esperar com relação ao amor da esposa. Mas quando foi buscá-la no aeroporto, encontrou uma Amy diferente. Era como se a discussão entre eles nunca tivesse acontecido. Ela contou ao marido que tinha se divertido e, segundo o Jim, as coisas não estavam perfeitas, mas a Amy parecia ter voltado ao normal. Mas na semana posterior, exatamente no dia 10 de maio, a Amy voltou mais cedo do trabalho, alegando não estar se sentindo bem. Por isso, no dia seguinte, o Jim deu um jeito de chegar em seu trabalho um pouco mais tarde. Assim, ele pôde deixar o Timothy na escola e, logo em seguida, a Amy no trabalho dela. Então, pouco antes das 8 da manhã daquela quarta-feira, 11 de maio de 2011, o Jim, com a Amy no banco do passageiro, estacionou em frente ao Grimmon Elementary School. O Timothy pulou da traseira do Jeep, acenou e disse: "Amo você, papai." E depois o Jim respondeu que também amava o filho e que o veria em breve. Aí eles ficaram observando o Timothy entrar na escola que nesse dia estava vestindo um short e uma camiseta de cor verde, e com a mochila do Homem-Aranha nas costas. O casal então seguiu para o trabalho da Amy, eles desceram do carro, se cumprimentaram com um beijo, disseram eu te amo um para o outro. O Jim em seguida entrou no carro e ficou observando a Amy entrar no prédio. O Jim foi trabalhar um pouco, então por volta das 10h30 da manhã, foi buscar o Timothy, pois a turma do jardim de infância do Timothy teria a atividade da manhã um pouco mais curta. O Jim estacionou seu Jeep no estacionamento da escola e entrou para buscar o seu filho. Um professor que estava no balcão do check-in olhou para ele, intrigado, e perguntou: o que você está fazendo aqui? O Jim respondeu que estava ali para buscar o Timothy. O professor disse que não, que o menino já havia saído há algum tempo. Na escola do Timothy, havia um esquema para segurança na entrada e saída das crianças. Só pessoas previamente autorizadas e depois de assinar essa autorização é que podiam levar a criança. Então, confuso com o que poderia ter acontecido, o Jim pediu para ver quem tinha assinado a saída do Timothy. Ele olhou para a assinatura e era a da Amy. A mãe alegou que havia uma emergência familiar, que o Jim estava informado disso e que teria que levar o filho com ela. Irritado, o Jim começou a ligar para Amy, mas ela não atendia as ligações. Ele deixou uma mensagem dizendo: "E aí, fale comigo", mas a Amy não respondeu. O Jim voltou ao trabalho, mas não conseguiu se concentrar. Àquela altura, ele pensou em várias possibilidades. Será que a Amy ainda estaria chateada com a objeção dele à viagem e resolveu tirar o dia para respirar e levar o Tim com ela? A dúvida consumiu. Por isso, o Jim tirou o resto da tarde de folga. Aquela atitude não era totalmente fora do comum. Quando a Amy estava chateada, ela costumava sair por algumas horas ou mais. Ela dirigia até algum lugar para pensar e voltava para casa quando estava mais calma. O que foi estranho e preocupante dessa vez foi que ela levou o Timothy com ela. O Jim se acalmou e deixou outra mensagem para Amy, dizendo que não estava mais bravo, mas pediu que ela dissesse o que estava acontecendo. Horas se passaram e o Jim ficou cada vez mais preocupado. Ele começou a fazer ligações para pessoas próximas. Ligou para Kara e perguntou se a sua irmã tinha entrado em contato. A Kara disse que não, mas tranquilizou o cunhado dizendo que tinha certeza que a Amy estaria bem e logo retornaria para casa. Kara também sabia da tendência da Amy para fugir quando se sentia sobrecarregada. Mesmo assim, a Kara lembrou de uma ligação que ela havia recebido da Amy 2 dias antes. A discussão com Jim ainda incomodava a Amy. A Kara acredita que a Amy queria desabafar, mas ela estava atrasada para sair e também não estava a fim de entrar em algo pesado naquele momento. Então desconversou e logo desligou. A Amy raramente pedia ajuda. O que ela fez nessa ocasião deve ter significado que ela estava sofrendo muito. A Kara nunca sonhou que aquela seria a última vez que falaria com a sua irmã. O Jim resistiu ao impulso de chamar a polícia a princípio, ainda esperando que ele tivesse notícias da esposa e do filho. Mas haviam muitos elementos que o deixavam preocupado. Por exemplo, ele percebeu que a Amy não havia levado seus comprimidos com ela e pode não tê-los usado por vários dias. Os frascos cheios estavam no armário de remédios intocados. Mas a noite chegou e, sem nenhuma notícia, o Jim entrou em contato com o departamento de polícia de Aurora. Como de costume, o oficial pediu que ele aguardasse mais um tempo, pelo menos mais 24 horas. No dia seguinte, 2 policiais apareceram no trabalho do Jim. Eles disseram que estavam ali apenas para pegar o relatório de pessoas desaparecidas. Pediram ao Jim uma foto da sua esposa e do seu filho. O Jim perguntou aos policiais se poderiam acompanhá-lo até em casa para buscar o material de que precisava. Ele entregou uma foto que a família havia tirado recentemente no Chuck and Cheese, que é uma rede de restaurantes conhecida nos Estados Unidos. Os policiais garantiram que registrariam a ocorrência e que entrariam em contato caso tivessem novidades sobre o caso. Sexta-feira à tarde, a Amy finalmente entrou em contato. Ela ligou para a mãe, dizendo que estava chateada e que só precisava de um tempo sozinha. Ela então ligou para avisar a Kara sobre a ligação da Amy. A Kara então entrou em contato com o Jim. Eles todos respiraram aliviados, acreditando que a Amy voltaria em breve com o Timothy. Uma das próximas ligações da Amy não foi para o Jim, mas para o irmão mais velho dele, o Chuck. Intrigado e preocupado, o Chuck pediu que ela ligasse para o Jim. Afinal, Um pai tinha todo o direito de saber onde estavam sua esposa e seu filho. Mas a Amy deu a ele uma resposta perturbadora. Ela disse que o Timothy era seu filho e que podia fazer o que quisesse. Assim que desligou, o Chuck ligou para o Jim, que tentou desesperadamente ligar de novo para a esposa. Ele ligou cerca de 3 vezes, mas não obteve nenhuma resposta. Mais tarde, ele viu em seu celular que a Amy tinha tentado entrar em contato, mas a ligação não foi completada. O Jim acredita que talvez seja por isso que a Amy ligou para o Chuck, mas ele não sabe ao certo. E ele jamais saberá. No início da tarde do dia seguinte, mais precisamente no sábado, 14 de maio, o Jim ouviu uma batida na porta da frente. Quando ele abriu, encontrou 2 homens de terno, ambos com expressões sombrias. "Podemos entrar?", eles disseram. "Somos detetives do Departamento de Polícia de Aurora e temos algumas informações sobre a sua esposa." O Jim pensou que as notícias eram boas. Achou que os policiais poderiam ter encontrado a Amy e o Timothy. Ele olhou para os homens, ansioso para ouvir os detalhes. "Encontramos a Amy morta", disse um dos detetives. O Jim olhou para ele por um momento. Ele ouviu aquelas palavras, mas não podia acreditar. Os detetives explicaram que ela havia sido encontrada em um motel em Rockford. Aparentemente, a causa da morte era suicídio. O Jim ainda estava tentando entender a notícia, quando o próximo pensamento surgiu em sua cabeça. Onde estava o Timothy? Os detetives disseram ao Jim que só a Amy estava no quarto. O Timothy não estava com ela. Os policiais não tinham ideia do paradeiro da criança, mas garantiram que já tinham iniciado as buscas e que o avisariam sobre qualquer notícia do filho. O Jim ficou ali parado, em choque. Sua esposa estava morta e o seu filho tinha desaparecido. Horas mais tarde, o Jim soube da nota de suicídio que a Amy deixou no quarto do motel. Uma nota que a polícia só parafraseou para a mídia. 2 outras cartas escritas pela Amy, uma para sua mãe e a outra para a melhor amiga que estava com ela na viagem às Bahamas, chegaram no dia seguinte. O conteúdo das cartas era o mesmo e dizia, abre aspas, "Eu o levei para um lugar seguro. Ele vai ser bem cuidado e disse que te ama. Por favor, saiba que não há nada que você poderia ter dito ou feito que teria mudado minha mente." Fecha aspas. Enquanto os investigadores liam e reliam essas mensagens em busca de pistas, eles também começaram a reconstruir os últimos 3 dias da vida da Amy. Para isso, eles usaram dados de celular, vídeos de câmera de vigilância e registros do iPass. O iPass é tipo um provedor que, caso você tenha no celular, ele conecta automaticamente em pontos de Wi-Fi. Então, caso a Amy tenha se conectado em algum lugar, podia ser que o iPass tenha registrado. Com essas informações em mãos, os detetives conseguiram montar o turbulento percurso de cerca de 800 quilômetros que a Amy percorreu com o Timothy, cobrindo 6 condados de Illinois e Wisconsin, com paradas em 2 parques aquáticos e um zoológico. Quase imediatamente depois que o Jim deixou a Amy no trabalho naquela manhã de quarta-feira, ela voltou para a escola do Timothy em seu próprio carro, um Ford Expedition 2004 de cor azul, que ela tinha deixado estacionado em seu trabalho. O vídeo de vigilância mostra a Amy caminhando pelas portas de vidro da escola até a recepção às 8h15 da manhã. Cerca de 20 minutos depois, o Timothy aparece no saguão. A Amy estende a mão para ele, segura a porta da frente aberta para o filho e o segue para fora. Por volta das 10 da manhã, ela estacionou em uma oficina mecânica em LaGrange, o que dá a entender que a Amy sabia que precisaria que seu carro estivesse em boas condições para centenas de quilômetros que planejava dirigir. Os mecânicos disseram a Amy que os reparos levariam algumas horas. Um dos lugares favoritos do Timothy era Brookfield Zoo, um parque zoológico que não ficava longe da oficina. Então, um mecânico deixou a Amy e o Timothy lá até que desse a hora de buscar o carro. Eles voltaram à oficina à tarde para pegar o carro e depois dirigiram um pouco mais de 1 hora ao norte até o Key Lime Cove Water Resort, que agora tem o nome de Great Wolf Lodge e fica em Gurnee. Mãe e filho passaram a noite lá, ignorando as mensagens de texto e voz da família, que nesse momento já estava em pânico. No dia seguinte, quinta-feira, eles seguiram para o Kalahari Resort, em Wisconsin Dells, parando no caminho na I-94 para abastecer o carro e beber água. Eles também pararam em uma loja de conveniência para comprar roupas para o Timothy, um carrinho de brinquedo e um kit de artesanato. Até aquele momento, a Amy ainda não tinha retornado a nenhuma mensagem. Então, eles saíram do resort na manhã seguinte. O vídeo de vigilância registrou os dois esperando no balcão. A Amy segura a mão do Timothy e olha dentro da sua mochila do Homem-Aranha que ela está carregando. O Timothy fica inquieto e aparenta estar entediado. Nada parece fora do comum, né? Eu raramente vi uma criança que não tivesse entediada tendo que esperar. Mas esses são os últimos registros de imagens do Timothy Pitson. A Amy dirigiu para o sul na I-39, depois para o oeste na I-88 por cerca de 273 quilômetros. Às 12h30, ela parou e durante 1h30 fez as ligações para a família e amigos. Algumas das pessoas para quem a Amy telefonou relataram ter ouvido Timothy ao fundo em algumas ligações, a certa altura dizendo que estava com fome. A Amy até colocou o Timothy na linha brevemente com o irmão do Jim. O que quer que tenha acontecido com o menino, quase certamente ocorreu nas horas seguintes àquelas ligações. Imediatamente depois de desligar, a Amy dirigiu para o sul, ao longo do Rocky River, até Sterling, que fica em Illinois. Sterling é uma cidade pequena, é uma cidade industrial e siderúrgica e é cercada por terras agrícolas e fica a cerca de 130 quilômetros a oeste de Aurora. Por que ela foi lá é um mistério para a família. Eles não sabiam se ela tinha algum conhecido em Sterling, mas o histórico do iPass da Amy mostrou que meses antes ela fez duas viagens para a área de Sterling, que ela nunca mencionou com o Jim ou a qualquer outro membro da família. Será que a Amy poderia, sei lá, estar procurando um ponto de encontro para entregar o Timothy? Ou será que ela estaria nessas duas últimas viagens que ela fez para lá, encontrando com aquelas tais pessoas que cuidariam do Timothy, né, como ela mencionou nas cartas? Não sabemos. Os investigadores consideram essa uma das poucas pistas sólidas. O paradeiro exato da Amy nas próximas horas é desconhecido. Mas às 20 horas, ela ressurgiu. Uma câmera de vigilância a capturou sozinha em um Sullivan's Food, em Winnebago, perto de Rockford. A filmagem mostra a Amy comprando papéis de carta e envelopes, provavelmente os que ela usou para escrever as cartas que foram encontradas junto com o seu corpo. Ela se registrou no Rockford Motel entre 23h15 e 23h30. O seu corpo foi descoberto por uma empregada às 12h30 do dia seguinte. A porta estava trancada com a corrente de segurança, mas a empregada conseguiu abrir o suficiente para ver o corpo da Amy. Embaixo da cama, os policiais encontraram o estilete que ela usou para cortar o seu pulso e o pescoço. Eles também encontraram uma garrafa parcialmente consumida de Triaminique, que é um remédio líquido de uso pediátrico para tosse e resfriado. E também encontraram a carteira de identidade infantil do Timothy. A Amy também deixou um bilhete para a equipe do motel, dizendo que ela se lamentava pelo que eles teriam que limpar depois dela. A mídia aproveitou a história imediatamente. A imprensa acampou em frente à casa em que a Amy, o Jim e o Timothy moravam e também foram até a casa da mãe da Amy. Os investigadores foram encorajados pelo fato de que nem a mochila do Timothy e nem os brinquedos que a Amy comprou para ele, como por exemplo um conjunto de carrinhos da Hot Wheels e um caminhão de brinquedo, foram encontrados no motel, um sinal de que eles ainda podem estar com o Timothy. No dia seguinte, dezenas de policiais do Departamento de Polícia de Aurora, do FBI, do US Marshal Services e de outras agências realizaram a primeira de suas buscas terrestres, vasculhando estradas rurais e parques ao longo dos corredores da I-88 e I-39, perto da área de Sterling, em busca de pistas sobre o paradeiro do menino. Mas nada apareceu. Os investigadores colaram panfletos com a foto do Timothy nos últimos pontos em que a Amy havia passado. O Jim foi ao noticiário local implorar para que o filho voltasse para casa. O Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas foi alertado e o Timothy foi adicionado ao seu banco de dados. Avistamentos em potencial surgiram, mas nenhum era verdadeiro. Na sexta-feira seguinte, o velório da Amy foi realizado na igreja que ela costumava frequentar, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Sugar Grove, Illinois, com a presença de familiares e amigos que ainda estavam se recuperando da perda. O funeral foi realizado no dia seguinte na mesma igreja. A mídia, que não tinha permissão para entrar, esperou que os enlutados surgissem para tentar alguma entrevista. Kara, a irmã da Amy, contou posteriormente sobre o incômodo que sentiu com o sensacionalismo da mídia e todo o circo que fizeram em cima da tragédia, segundo ela. Já o Jim, apesar de tudo, enterrou sua esposa sob uma lápide com o epitáfio: Mãe Amorosa. A investigação continuou, mas as pistas não levaram a lugar nenhum. 3 meses depois, a polícia confirmou que o sangue que encontraram no banco de trás do carro da Amy era do Timothy, o que parecia ser a primeira evidência de que a Amy pode ter machucado seu filho. Mas as autoridades aceitaram a explicação da família de que o sangue provavelmente era de uma hemorragia nasal grave que o Timothy teve no veículo pouco antes de desaparecer. Oi, desculpa a interrupção, mas eu preciso te dar um recado rápido. O Dossiê Criminal é um projeto totalmente independente e para mantê-lo no ar eu preciso da sua ajuda. Sabe como? Ouvindo esse programa pela Orelo, porque lá o seu play gera um valor que nos ajuda a custear os gastos com o podcast. Também existe a opção de apadrinhamento, pagando um valor da sua escolha com a opção de pagamentos via Pix e cartão de crédito. Quem apadrinha o Dossiê Criminal recebe episódios e newsletters exclusivas, além de concorrer a prêmios imperdíveis. O link para ouvir na Orelo está na descrição. Pela atenção, obrigada! Então, no final de dezembro, a polícia investigou um possível avistamento do Timothy no Dennis, em North Aurora. Mas quando eles rastrearam o carro em que o menino havia saído do restaurante, as autoridades descobriram que a criança em questão era o filho do motorista. Anos depois do ocorrido, o Jim voltou para Clinton e ele conseguiu um emprego como designer de ferramentas em uma oficina de ferramentas, matrizes e usinagem no Iowa. Ele já namorou algumas vezes, mas diz que é muito difícil para ele, porque quando alguma namorada vê as fotos do Timothy na parede, quer saber de quem se trata, o que é normal, né? Mas é muito doloroso para o Jim recontar e reviver essa história. Com o tempo, o Jim aprendeu a lidar melhor com o tormento constante de não saber o que aconteceu com seu filho. Ele conta que fez terapia e lá aprendeu a liberar parte da sua raiva e parar de se culpar. Ele também disse que aprendeu na terapia que a depressão da Amy era um buraco escuro do qual ela não conseguia escapar. Em 3 de abril de 2019, quase 8 anos depois do desaparecimento do Timothy, uma mulher em Newport, Kentucky, do outro lado do rio Ohio de Cincinnati, disse ter visto um jovem magro, que parecia machucado e agitado, andando de um lado para o outro em um cruzamento. A mulher descreveu o encontro para uma estação de TV local. Ela disse que o jovem foi até o seu carro e pediu a ela que o ajudasse. Daí ele disse que só queria chegar em casa. Ele disse à mulher que tinha sido sequestrado e negociado por algumas pessoas e só queria ir para casa. Quando as autoridades conversaram com o rapaz, ele disse aos detetives que tinha sido mantido em cativeiro em Ohio por 2 homens com tatuagens que pareciam fisiculturistas. Ele disse que tinha conseguido escapar e correr até uma ponte no Kentucky e disse que seu nome era Timothy Pizza. Os meios de comunicação nacionais chegaram à cidade de Ohio, onde o jovem estava sendo interrogado pela polícia. Embora eles tenham dito que ainda não haviam determinado se ele era realmente o menino desaparecido, vários meios de comunicação e até mesmo o relatório policial deram a impressão de que o Timothy provavelmente tinha sido encontrado. Durante todo o dia, enquanto esperavam os resultados de um teste de DNA, o Jim, a Kara e o resto da família agonizavam com a possibilidade de que aquele fosse realmente o Timothy. O Jim lutou para não criar falsas expectativas. Foram tantos avistamentos falsos ao longo dos anos. Só que ainda assim, as autoridades certamente estavam levando essa afirmação a sério. Os detetives de Aurora, que trabalharam no caso, estavam fazendo uma viagem de 5 horas até Newport para verificar as coisas por si mesmos. Mas, à medida que surgiam mais informações, o Jim foi ficando cético. O jovem sabia de alguns fatos sobre o desaparecimento, mas desconhecia detalhes mais particulares, como o gato, o cachorro da família. Quando o Jim perguntou por que a polícia não verificou as impressões digitais da pessoa para ver se correspondiam com as do Timothy, a polícia disse que o jovem tinha se recusado a cooperar. Então o Jim viu uma foto na TV, uma imagem granulada do jovem em um moletom vermelho desbotado, com as mãos enterradas em uma jaqueta do exército, e pensou que talvez aquele pudesse sim ser o seu filho desaparecido. Mas as esperanças do Jim caíram por terra no dia seguinte, quando o resultado do teste de DNA chegou. Não era o Timothy, que àquela altura teria 14 anos. Aquele, na verdade, era o Brian Rennie, um impostor que tinha 23 anos e um histórico de problemas psiquiátricos. O Brian coletou detalhes sobre o caso em um programa de TV. Quando perguntado por que ele alegou ser o Timothy, disse às autoridades que gostaria de ter um pai como o de Timothy Pizza. Para Kara, a notícia foi devastadora. Na casa da sua mãe, onde esperava notícias, ela colocou a cabeça entre as mãos e chorou. Já o Jim estava arrasado. Passou os próximos dias trancado em seu quarto com as persianas fechadas, para evitar falar com a imprensa que estava do lado de fora. Apesar da reviravolta dolorosa dos acontecimentos, o Jim continua convencido de que o Timothy ainda está vivo e será encontrado. Ele tem uma teoria de que pode ter acontecido e compartilhou com a polícia. O Jim acredita que quem quer que tenha levado o Timothy criou o menino em uma área remota, onde ele teria menos probabilidade de ver notícias sobre seu desaparecimento. Ou talvez essas pessoas tenham levado o Timothy para o exterior. Por isso, o Jim até concedeu uma entrevista em um noticiário de televisão alemã. Ele prefere não discutir isso em detalhes, né, para o caso de alertar alguém envolvido. Mas, basicamente, é essa a teoria em que ele acredita. O Departamento de Polícia de Aurora e o Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas também continuam acreditando que o Timothy está vivo. Em maio de 2019, foi divulgada uma imagem atualizada de progressão de idade para mostrar como Timothy seria aos 16 anos. Hoje, né, em 2023, ele teria aí 19 anos, ele vai fazer, faria, né, 19 anos esse ano, em outubro. A semelhança com o Jim é ainda mais impressionante agora, né? O queixo, as covinhas, os olhos, é super parecido. O mistério assombra a diretora de mídia do centro, Angeline Hartman, que tem um interesse especial no caso e em todas as teorias sobre o que pode ou não ter acontecido com Timothy. Ela diz que essa história é tão bizarra e tão intrigante porque tudo é possível. A Angeline sempre conversa com os detetives para saber o que eles pensam. E eles dizem que às vezes acreditam fortemente que ele está por aí e às vezes acreditam fortemente que não tem como. Mas assim como o Jim, a Angeline disse que acredita que o Timothy está vivo e será encontrado. Que caso, hein? Esse caso é muito intrigante, porque ele gera várias questões e a gente pode ir para vários vieses aí de investigação. Apesar de eu saber que a polícia só investiga, né? Ela só vai para um caminho ali na investigação quando existem, de fato, pistas sólidas, né? Eles não vão ficar perdendo tempo e perdendo dinheiro, porque é muito doido, assim. Quando a gente pensa em casos criminais, a gente foca em casos criminais, aqui a gente está essa semana toda vendo esse caso, né? Mas na polícia não é assim. A polícia tem vários casos ali na mesa que precisam ser resolvidos, outros casos mais antigos, e para resolver esses casos, né, para investigar esses casos, precisa de um custo, e enfim. Então, são muitos casos a serem investigados, então a polícia só vai de fato atrás de pistas que são sólidas, né? Pistas que são concretas, né? Para que eles possam traçar uma linha investigativa. É muito maluco, porque ela foi deixando rastros, né? Não é como se ela tivesse de fato querendo esconder alguma coisa. Uma coisa que eu tenho certeza sobre a ação dela, independentemente do que ela tenha feito ou não com o Timothy, é que foi uma ação planejada. Ela planejou toda a ação dela, né? Só o fato dela levar o carro para o trabalho dela, deixar o carro lá, passar mal no dia anterior, que esse passar mal pode não ter sido, né, completamente verdadeiro, a gente não sabe. Então ela passou mal. Ela deixou o carro dela lá estacionado, provavelmente o Jim a buscou no trabalho, então ela já deixou, talvez ela tenha passado mal para ele buscar ela no trabalho, para que ela pudesse deixar o carro dela estacionado lá, né? Então teria aí a possibilidade. Ela foi com o Jim até a escola do Timothy, então ela deixou o Timothy junto com o pai, ou seja, ela pegou uma carona para ela não precisar, né, agir na frente do Jim, né, para ela poder fazer as coisas enquanto o Jim não estava presente. Então ela foi com ele. E brother, tá tudo planejado. Depois disso, vocês lembram, né, que ela vai na oficina mecânica para fazer uma revisão ali no carro, para ver se o carro estava ok. Ou seja, ela sabia que iria dirigir alguns quilômetros. Na minha concepção, ela já tinha pensado ali em ir para Sterling, né? Eu acho que era ali o destino final dela. Mas aí fica o questionamento. Ela foi essas duas vezes a Sterling com a intenção de procurar um lugar para de repente enterrar o filho? A gente não sabe. Ela foi para entregar esse filho para viver em alguma comunidade ali em Sterling? Porque pelo que eu vi, existem algumas comunidades que vivem ali em Sterling que de fato vivem de forma remota mesmo, eles não têm acesso à internet, não têm acesso à televisão, então ele não teria como pedir socorro, né? A gente não tá, a gente está ali no início dos anos 2000, né? Não é bem no início, já era 2011, mas ainda não tinha WhatsApp, não tinham as redes sociais que tem hoje, então a gente sabe que ele não conseguiria facilmente entrar em contato com a família como hoje talvez conseguiria. Então tem esse ponto. Será que ela deixou ele com pessoas de confiança que ela conhecia lá? O fato é que ela já esteve lá. Esse passo dela de ir até Sterling foi planejado, na minha concepção, porque, né, tudo está indicando que foi planejado. E aí tem a possibilidade dela ter dado a pessoas ali em Sterling, né? Ter se encontrado ali em Sterling pelo fato de ser um local remoto, então um local que facilmente ela seria pega, digamos assim. Ela pode ter dado essa criança, pode ter vendido essa criança, né? Pode ter negociado de fato essa criança, ela tá no exterior. A gente não sabe. Provavelmente o Jim tenha, né, alguma pista, ou ele tem, ele acha alguma, porque ele conhecia a esposa dele, né? A gente precisa pensar isso também. Quando você conhece a pessoa, você tem ali uma noção do que ela poderia ou não ter feito. Às vezes não, né, gente? Porque nem sempre você convive com a pessoa, você conhece ela 100%. Mas eu tô querendo dizer que ele saberia mais ou menos ali o que ela poderia ter feito, por isso ele não quer dizer abertamente o que ele acha, deve ter dito para a polícia. Não sei se eles estão pesquisando isso, não sei se eles estão investigando isso, enfim. Mas ela pode sim ter dado. E por que que ele deu essa entrevista para a TV alemã? Será que ela tinha algum contato? Será que ele achou alguma pista de que ela pode ter dado a criança para alguém que levou o Timothy para a Alemanha? Não sei. E aí, outra coisa que é importante a gente também pensar é com relação à mancha de sangue, né? As manchas de sangue encontradas ali no carro, que, segundo a família, né? Segundo até o próprio Jim, são manchas de uma hemorragia nasal que o Timothy teve, né? Provavelmente ele costumava ter essa hemorragia nasal. E acho que a polícia não procurou mais nada ali dentro dessa pista, porque provavelmente eles acharam, né, viram que a mancha de sangue, né, o trajeto ali do gotejamento de sangue era de fato compatível com a possibilidade de ter sido da hemorragia nasal. Provavelmente eles viram ali que eu tô contando com o fato da polícia ter feito uma puta investigação, tá? Eles podem ter visto ali que não era proveniente de um machucado e condizia ali com hemorragia nasal, e por isso não foram atrás dessa pista, né? Aí eu não sei dizer, não sei se vocês sabem, inclusive se vocês souberem, comentem comigo lá no direct do dossiê criminal, se essa mancha de sangue estava visível, se era uma mancha de sangue mais fresca, mais visível, digamos assim, tipo, se eles tiveram que usar o luminol para poder visualizar essa mancha de sangue, não sei. Se eles tiveram ou não que usar. Então, não sei o que vocês sabem desse caso, não sei quais são as teorias de vocês. Eu fico pensando em várias possibilidades. Eu acredito sim que o Timothy esteja vivo, né? Mas se ele estiver vivo, eu não acho que ele esteja ali por perto. Eu acredito que ela pode ter ido se encontrar com alguém, sim, em Sterling, por ser um local mais remoto, e alguém levou essa criança. Mas, nada. É impossível nesse caso, né? Os policiais disseram também que não acreditam que o Timothy esteja morto pelo fato de ela ter se suicidado e o Timothy não estar no mesmo local que ela. Porque geralmente, quando pessoas cometem suicídio e matam alguém antes, né? Principalmente quando é um membro da família, ela quer deixar um recado. Então, mata a pessoa ali próxima a ela e se suicida logo em seguida. Então, geralmente encontram os corpos juntos, né? No mesmo lugar. E não foi o que aconteceu. Partindo do princípio também que toda regra tem uma exceção, né? Não sei. Mas, como é de costume, é assim que acontece em caso do Timothy, né? E da Amy não foi assim. O Timothy sumiu e horas depois ela se hospedou nesse motel e aí ela cometeu suicídio. E dentro do quarto só tinha ali de pertence do Timothy esse medicamento, que eu não sei se ela tomou, né? Também não encontrei nenhuma informação com relação a ter ou não encontrado no corpo dela substâncias desse remédio. Mas pode ter sido do Timothy, né? Mas assim, ele não esteve lá. Se ele tivesse ido lá, ele teria sido visto nas câmeras de vigilância e também teria sido visto, né, pelos funcionários do motel. Enfim, ele não estava lá, só tinha o cartão de identidade dele lá. E aí, quando ela deu o Timothy, por que que ela não deu o cartão de identidade dele? Será que de fato ela deu ele para uma família nova criá-lo, tipo, com um novo nome? Gente, essa história. Tipo, são tantas possibilidades, porque a pessoa some, não deixa nenhum rastro, não tem nada, 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 nada que dê certeza de que a criança está viva, mas também não tem nada que dê certeza de que a criança está morta. Que hoje estaria com 19 anos, né? Não é mais uma criança. E aí que aí que tá, porque quando some ainda a criança, existe essa passagem de tempo que faz com que a pessoa mude muito, né? De criança para adolescente até a fase adulta, a gente tem muitas mudanças. Claro que você tem algumas coisas da sua fisionomia, mas muda muito. Se você pegar uma foto minha da adolescência e pegar uma foto agora, mudou muito. Então, assim, ele mudou bastante. Então fica ainda mais difícil de reconhecer. A depender do que foi dito para ele, do que foi feito com ele. Não sei se ele lembra da história dele. Gente, aonde está o Timothy? Aonde você acha que está o Timothy? O que você acha que aconteceu com ele? Você acha que ele está vivo? Você acha que ele está morto? Qual é a sua opinião? Qual é a sua teoria? Envia para mim a sua teoria lá no direct do dossiê, que eu vou ler lá nos stories, tá? Vou compartilhar com todo mundo lá nos stories. Então me conta, eu quero muito saber. Eu amo compartilhar teorias. Deixem as suas teorias, tá bom? Então a gente se vê na próxima semana. para pirar aí o cabeção com um outro caso não solucionado.
A pesquisa, roteiro, apresentação e edição de áudio do Dossiê Criminal são feitos por mim, Thaís Mendes. Se quiser me seguir lá no Instagram, basta procurar @dossiêcriminaloficial. A gente se vê na próxima!